A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Conselhos pastorais de Jesus para nós, suas ovelhas, seu rebanho, sua igreja. E no meio desses conselhos pastorais, desses conselhos que o próprio Cristo traz para nós, ele trabalha essa questão que eu estou, como disse, separando em dois grupos, que é, primeiro, o que você estabelece como prioridade, e segundo, como você vai trabalhar essas prioridades na sua vida, sem permitir que elas te façam adoecer. Prioridades são os nossos investimentos, prioridades são os nossos planos, os nossos propósitos, mas nós não podemos permitir que o que a gente estabelece como prioridade traga mal para nós. E muitas vezes, e milhões e bilhões de pessoas em todo o planeta estão sofrendo, adoecendo e morrendo por causa desse mal. Ansiedade, preocupações excessivas. Muitas vezes, problemas outros que o ser humano tem, quando você vai fazer uma anamnese do quadro, você vai descobrir que tudo começou por causa de ansiedade. Preocupação excessiva com coisas que sequer iriam mesmo acontecer. Jesus, sabedor disso, ele coloca no meio do Sermão do Monte esses conselhos que são muito importantes. O texto que nós lemos, e nós vamos só focar o texto, porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo se olhássemos para o sermão, e mesmo para o capítulo 6, mas só os versos 19 que a gente leu, ele começa dizendo, não acumuleis. A primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos colocar como foco, como alvo, como total esforço da nossa atenção, esse acúmulo de coisas que a este mundo pertence. Ele fala, não acumuleis tesouro. A crítica de Jesus aqui não é a você correr atrás das necessidades. A crítica de Jesus não é a nós nos debruçarmos nos compromissos. O outro texto que eu vou ler depois à noite, quando ele fala sobre as aves dos céus, né? Olha as aves dos céus, elas não fazem plantio, não têm lavoura, elas não fazem depósito para colher e pôr no depósito, elas saem todo dia para comer e, no entanto, Deus provê para elas. Porém, ele não diz que as aves ficam em casa esperando no seu ninho, ela tem que sair. Então, o sair não é o problema. O problema é a ânsia de como se sai. Buscar os recursos é natural. A questão é quando essa busca é tão desenfreada que ela nos leva à ansiedade, e a ansiedade é a porta de entrada de muitos males. Então, primeiro Jesus diz, não acumuleis. Isso é, a vida na terra não pode ser um ídolo. Algumas vezes nós focamos algumas coisas e aquilo passa a ser um ídolo para nós. É verdade. Eu conheço pessoas que têm certos focos na vida que é capaz de negar até a fé para que aquele foco aconteça. Isso não pode acontecer. Nós não podemos traçar determinados planos e achar que aquilo é tudo. E muitas vezes nós fazemos isso. Então Jesus está condenando esse tipo exagerado de foco nas coisas deste mundo. Porque ele vai falar que há coisas maiores para você focar. A segunda observação ainda no primeiro texto, quando ele diz, mas ajuntai, está ali, não é? Mas ajuntai tesouro no céu. Então ali sim, Ali você pode ter uma dedicação mais intensa, porque ali são tesouros que você não vai perder nunca. Ontem o pastor que falou lá no velório da dona Lídia, né, usou a palavra lá antes que eu fosse chamado para falar também, ele falou, lá no céu nós vamos reconhecer, vai ter outro nome, mas ele falou algo assim, não falou? Não é minha teologia bem aquela, não obstante não está distante daquela, mas é um pouco delicado esse assunto, não é? Mas só para dizer o seguinte, uma coisa é certa, nós vamos carregar muito do que temos aqui para a nossa vida eterna. É claro que vamos. Mas o que nós vamos levar? Os negócios? O dinheiro? O título? O diploma? Não. As coisas espirituais, elas não podem ser tiradas de nós. Isso é o presente de Deus. Então a nossa alma consciente vai. Então, o que Jesus diz é, ajunte tesouros no céu, porque lá sim, vale a pena você investir. E aí ele diz mais uma coisa aqui, não é? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Coração na Bíblia é fonte de desejos, não é? Na Bíblia o coração é o ser interior. A Bíblia, quando fala de coração, não está falando do órgão que bate aqui dentro, não. A Bíblia fala do ser interior, e esse ser interior é que dá direção. Esse ser interior é que conduz, de fato, o corpo que está aqui. No ser interior é que estão as prioridades. No ser interior é que residem os nossos pensamentos. É o ser interior. Então, quando Jesus disse, onde está o teu tesouro, está o teu coração? Então é aí que é o ponto. Quando você está focado em coisas espirituais, então você está lá. Mas se o seu foco é só o material, e não quer dizer que não deva ser, de tal forma que não há espaço para outras prioridades maiores e mais importantes, das quais Jesus está falando aqui, então você está na contramão do que Jesus ensina. Então, a prioridade de Jesus é esta. Buscar em primeiro lugar. E ele vai dizer o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Pastor, mas como que a gente pode? Eu vivo na terra. Eu tenho conta a pagar e se eu buscar o reino de Deus e a justiça, vai pagar minha conta? Quer dizer, se eu só viver, se você buscar o reino de Deus, se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele na sua vida, com certeza as suas contas você vai pagar. Porque na busca por uma vida melhor diante de Deus, o nono conselho, né, do pastor, era nesse sentido, seja quem você, quem Deus quer que você seja, tem a ver com isso. E eu, é um dos pontos que eu quero apresentar para os irmãos aqui em seguida. Então, a ideia de sermos alguém aprovado por Deus, vai sim nos fazer ser alguém aprovado por essa sociedade. Sermos um esposo aprovado por Deus, vai sim fazer sermos um esposo aprovado pela esposa e vice-versa. Sermos filhos aprovados por Deus, é claro que vai nos fazer ser filhos aprovados pelos pais e vice-versa. Agora, sermos só aprovados pela esposa, não quer dizer que a gente vai ser aprovado por Deus. Sermos aprovados pela sociedade, termos as contas em dia, não quer dizer que estejamos sendo aprovados por Deus. Portanto, Jesus fala o certo. Primeiro, o reino dele e a justiça dele. As coisas outras virão. Prioridades para 2024. Não vou fazer nenhum tipo de retrospectiva, não é meu propósito, o tempo se esvai. Mas eu quero só perguntar, como foi 2023? Os seus planos? Algumas coisas que você pensou, vou fazer isso. Alguns alvos estabelecidos. algumas metas que você colocou lá no começo do ano, né? Conseguiu? Chegou lá? Ah, os irmãos, assim como o presbítero Zé Carlos e eu, pusemos meta para controlar a balança, não foi, Zé? E a balança está correndo atrás de nós até agora, né? Mas você pôs meta para controlar a balança? E aí, como é que é? Deu para... né? E outras coisas mais. Mas olha, deixa eu dizer para você. Hoje, eu quero que você pense como Isaías, pense como próprio Jesus, pense como Paulo, tá certo? Porque nós estamos no último dia. Não adianta sair correndo da igreja, que hoje eu vou correr o dia inteiro para ver se eu perco o peso. Pode esquecer. Ah, hoje vou pegar agora, vou ler todos os capítulos da Bíblia que eu não li. Não vai dar tempo. Então, o melhor agora é vamos para 2024. E vamos pensar que no 2024, Deus vai nos abençoar. Deus vai fazer com que a gente possa realmente cumprir os nossos alvos, não é? Os nossos próximos passos, Deus vai nos abençoar. O que foi, foi. Não vamos viver agora contabilizando o passado. Nesse sentido, o que a gente pode pensar para 2024? Você ouviu 10 conselhos do pastor Ronaldo aqui na gratidão dele. E foi muito bom termos essa introdução. Mas o que nós podemos pensar para 2024? O que que você pensa? Pense. Conversaram sobre o possível trocar o carro ou a casa, uma reforma, ou comprar uma casa. Está muito certo. Pensaram em, talvez, os pais aí, escola nova para as crianças, não sei. Pensaram em estabelecer um alvo aí para um momento de lazer, quem sabe uma viagem para Israel agora, está baratinho. Pode ir, entendeu? Tem companhia aérea aí fazendo promoção, viu, Jorge? Eu até escrevi seu nome lá porque eu estava querendo ir. E tem algo, pode fazer. Alvos bons. Ótimos, deve fazer, né? Mas tem uma parte que nós não podemos nos esquecer. É algo que faz parte de nós e não está nessa lista. Jesus trata sobre isso, que é a parte que a traça não corrói, a ferrugem também não corrói, né? E os ladrões não escavam e roubam, nós lemos sobre isso. Essa parte é que é importante. Na conversa que eu tive com o rapazinho no posto de gasolina agora, não foi? Ele falou sobre isso para mim. Conversando com ele um pouco sobre as coisas, a vida, agora o novo ano, ele falou, muita gente não se preocupa com essas coisas espirituais. Eu falei, é isso mesmo, rapaz. Nem pensa nelas. Eu falei, é verdade mesmo. Mas são os alvos da alma, do nosso ser interior, coisas do espírito. Essas coisas que às vezes ficam de fora, porque a gente acha que vai sem dizer. No domingo eu chego lá e aí o professor da escola dá uma aula, o pastor prega e eu vou pensar nisso. Agora eu não preciso pensar nisso. Essas coisas definem quem somos, o nosso caráter. Na verdade, todas aquelas outras coisas e alvos que pertencem a este mundo e à vida que temos aqui, e é natural que eles existam, esses alvos todos dependem dos alvos da alma. Não é o contrário. Primeiro nós estabelecemos os princípios e os alvos para o nosso ser interior, baseados na palavra de Deus, e depois os outros todos vão fluir. Então, eu quero sugerir pensarmos, além daqueles conselhos que o pastor nos deu, eu tinha pensado em 3 prioridades para nós em 2024. Primeiro, a gente precisa querer ser alguém melhor do que a gente foi. Você já pensou nisso? É sério. Eu posso ser alguém melhor o ano que vem, não posso? Esse ano, você acha que você foi bom? Você foi bom. Vamos começar aqui, né? Você foi uma boa esposa? Você acha que foi, meu bem? Perguntar aqui ao vivo, né? Abimael, Sirene foi uma boa esposa? Não, não responde, por favor. Márcia, você foi uma boa esposa para o seu marido? Rose, coitado do Aparecido, chega aqui quarta-feira sempre reclamando. Não, estou brincando. Será que fomos bons cônjuges? Ou não? Ou não? Bons filhos? Ou não? Será que eu fui um bom irmão em Cristo na minha igreja? Você viu o que o pastor Ronaldo falou? Critique menos. Viva menos por esse lado. Às vezes a gente critica muito. A gente briga muito. Será que eu fui um bom? Será que eu não fui muito criador de caso? Tudo eu crio caso. É ou não é? Será que a vida não seria melhor se eu fosse melhor no próximo ano? Eu separei um texto de Paulo aos Colossenses. Sejam sábios na sua maneira de agir, especialmente com os não crentes, mas em todos os ambientes. Aproveitem o tempo que passam com essas pessoas, que as suas conversas sejam sempre agradáveis, de bom gosto, construtivas, abençoadoras. Às vezes nós estamos tropeçando na nossa maneira de ser. Deixa eu voltar aqui. Seja alguém melhor. Daniel, quando chegou lá na corte do rei, na Babilônia, ele tomou uma decisão: eu vou ser alguém aqui melhor do que eu já fui lá. E eu tomo a decisão de não me contaminar, de não errar, de não tropeçar. É uma decisão que esse rapaz tomou com 15, 14, eu já falei isso aqui. E aí a gente vê o livro inteiro de Daniel, com todas as aventuras que ele passa, e daí nós vamos encontrar ele com quase 90 anos, sendo jogado na cova dos leões, e diziam os inimigos dele que não encontraram nada para condená-lo. Será que a minha esposa, se diante de Deus, Deus fala para ela: eu conheço seu coração, você sabe disso, dona Ediane? Sei. Então diz aqui para mim as reclamações do seu marido. Né? Aí vai falar diante de Deus, vai mentir? Não vai. Aí vai falar as verdades que a Sirene falou de mim. Você é maior. Entendeu? Ela vai ter que falar. Mas de Daniel não puderam falar nada. Então, meus amados, a primeira coisa que eu penso é que nós temos que ser melhores. Temos que tomar essa decisão. E nós podemos fazer isso de várias maneiras, começando sermos crentes como Deus quer que sejamos, ter um testemunho autêntico da nossa fé em Jesus, viver a nossa vida o tempo todo lembrando que Jesus está ao lado. Porque às vezes a gente acha pensando assim: eu estou sozinho, né? Estou sozinho, eu posso fazer. E não é verdade. Buscar, em primeiro lugar, estabelecer prioridades. Eu conversava agora há pouco com o presbítero Zé Carlos, dando algumas orientações aqui, que mês que vem eu vou tirar aí uns dias de férias, então eu falo: Zé, está tudo certo assim. E graças a Deus estamos vivendo um bom final de ano. Não obstante as perdas, né? Falecimentos e uns enfermos, mas Deus tem nos abençoado. Hoje à noite nós vamos ter um momento aqui de testemunhos de gratidão, os irmãos que estiverem vão ver como Deus tem abençoado. Tem vários irmãos que vão usar a palavra e que já estão realmente transmitindo isso. Deus foi muito bom esse ano, não obstante as lutas, Deus foi bom. Então nós podemos sim estabelecer alvos de sermos melhores em gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Seja alguém melhor do que foi. Eu sempre digo assim: Senhor, que esse dia eu possa estar sendo crente melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu possa ser melhor do que eu sou hoje. Assim que deve ser. E não já sair daqui premeditado que amanhã eu vou pecar. O segundo alvo que eu penso nas palavras de Jesus é que a gente precisa ter pretensões melhores. Melhores pretensões, né? Paulo escrevendo, é Pedro dizendo, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter pretensões melhores é querer crescer na graça. Fazer planos para o nosso crescimento pessoal e ter mais conhecimento de Jesus. Como é bom quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm conhecimento, né, da graça de Cristo, têm conhecimento da palavra, têm conhecimento, né, do poder da palavra, da autoridade da palavra. Essas pessoas, elas nos edificam. As pessoas precisam sentir isso da gente. Quando a gente tem pretensões melhores, a gente abençoa mais as pessoas ao nosso redor. A ideia de ter pretensões melhores é a ideia de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então procure ter alvos melhores. E o terceiro seja fiel naquilo que Cristo lhe confiou. Você ainda tem filhos pequenos? Então eduque-os conforme a palavra de Deus. Né? Você ainda depende dos pais? Então honre-os conforme diz a palavra de Deus. Tem compromissos na igreja? Honre a Deus cumprindo os seus compromissos. Às vezes nós falhamos na nossa tarefa e achamos que isso pega nada, né? Deus não vai cobrar por isso. Claro que vai. Nós estamos achados em falta. Há compromissos com a minha igreja que eu nem me preocupo com eles. A minha igreja faz missões, mas tem um pessoal que faz lá, Será que é assim? Ser fiel ao que Cristo confiou a nós. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele diz: a nossa fidelidade tem de ser até que Cristo seja formado em nós. Cristo já está formado em você. Você pode dizer que, né, os reflexos dele, lá no culto da irmã Lídia, eu disse com toda a segurança, como também lá no culto da irmã Cacilda, que eu pude falar, como é bom ver que esses irmãos e irmãs em Cristo refletiam a glória de Deus em suas vidas. É bom. Eu tenho tanto prazer na vida de tantos irmãos com os quais eu convivo, irmãos e irmãs, que eu tenho de dizer: eu vejo a glória de Cristo na vida dessas pessoas. É bom isto. Pela maneira como falam, sabe? São seres humanos, pecadores, mas a gente percebe isso. A ideia de ser fiel ao que Cristo nos confiou é exatamente o que Cristo está propondo quando ele diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. A ideia de ter uma vida moldada por ele. E isso será verdade, então, quando essas pessoas nos virem, as pessoas nos virem dessa forma. Então, procure isto. Procure ser, ponha isso no coração, eu vou ser melhor crente. Eu vou chegar na igreja todos os domingos com um sorriso bem grande. Se eu estiver triste, eu vou dar sorriso do mesmo jeito. Se aquele irmão meu, eu vou abraçar do mesmo jeito. Eu quero ser melhor. Eu quero transmitir alegria. Eu quero ter alvos melhores. Eu quero ser mais fiel ao meu Deus. Então, aqueles alvos outros que não são errados, que fazem parte da vida deste mundo, do seu trabalho, crescimento, da sua casa, da reforma, da compra de uma casa maior, da troca do carro, todos esses outros alvos, eles dependem desses. Porque esses têm a ver com o seu pensamento na eternidade. Aqueles outros todos, o dia que você morrer, você pede para fazer igual Alexandre o Grande pediu, quando me levarem no caixão, mão para fora, abanando, para dizer que eu não levo nada, já joga os tesouros no chão, para dizer que eles pertencem a essa vida, e me faz ser carregado por médicos, para dizer que os médicos e a medicina não podem resolver o problema do pecado que abateu o corpo, mas Cristo pode resolver o problema do pecado, dando vida e vida eterna. Você pode fazer isso. Essa é a ideia de pensar no eterno, ainda que a nossa vida seja no material. Se quisermos acumular valores que contam para a eternidade, então Deus e tudo quanto se relaciona a Ele, e isso está nesse verso, precisa ocupar o topo na nossa agenda nesse novo ano. Tem de ser a nossa prioridade. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como igreja local, eu estou concluindo, eu quero conclamar os irmãos a irmos na direção da fidelidade de Deus em 2024. Fidelidade a Deus. Fidelidade como princípio maior. Não importa as circunstâncias, vamos ser fiéis com Deus. Não importa se há alguma coisa, né? Eu não sei onde que eu ouvi, mas eu ouvi tão bonito, alguém falou, ele disse assim, o que pode tirar alguém da sua igreja local é se a doutrina estiver falhando. Aí você deve sair. Ah, o pastor está pregando heresia? Pule fora. No mais, você não pode deixar a sua igreja em circunstância nenhuma. Se você sai daqui aborrecido com o irmão, você vai chegar lá, vai aborrecer com cinco, ou eles vão aborrecer com você. Se você sai, essa é a ideia de fidelidade a Deus, e não pelas circunstâncias, e não pelas coisas, e não, entende? Fidelidade como ordenança. Deus nos ordena. Fidelidade é algo que Deus pede de nós, a Bíblia clama por isso. Fidelidade para com a obra missionária, porque é nosso dever, é nossa responsabilidade. Fidelidade com a verdade. Olha, o mundo que nós vivemos já está, aliás, o mundo já torce a verdade desde os dias de Paulo, razão pela qual ele escreveu lá que os homens estão trocando a verdade de Deus pela mentira, Romanos capítulo 1, tá certo? Mas nós estamos vendo isso chegar cada vez mais perto. As pessoas querem que a gente entenda que o branco não é branco. Que o amargo é doce. Que o certo é errado. Que o errado é certo. Não é o que eles estão impondo para nós agora? É. você já não pode mais dizer que tal coisa é isso. Não, não pode. Você está errado. Não, mas lá está... Não, você está errado. O que a Bíblia nos manda? Fidelidade com a verdade. Eu reconheço que temos que tomar cuidado para também não... Né? Mas precisamos ser fiéis com a verdade. Meus amados irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pare aí. Essa é a primeira parte. Isso tem a ver com a nossa prioridade. E eu quero que os irmãos carreguem isso, por favor, em seus corações. Vamos procurar ser melhores. Vamos procurar ter pretensões melhores. Vamos procurar ser fiéis com aquilo que Cristo espera de nós, como igreja, como cidadãos, como famílias, como crentes. Teremos um ano melhor.